É um estado de felicidade. É uma felicidade imensa, realmente imensa. É aquela coisa de como é que chama? Não sei te explicar, mas é ao mesmo tempo muito emocional e muito racional, porque foi a Dilma, né? Ela contribuiu mais do que qualquer outro para essa mudança do Brasil, não é? E a Dilma é uma pessoa muito muito forte, muito valente, não é? Então, eu tinha certeza que se alguém do Ministério do Lula, isso anos atrás, cheguei a falar para o Ricardo Galhardo, que ela era a nossa candidata. Dentro do Ministério, não havia outra pessoa do porte político dela, né, pelo menos na minha opinião, que pudesse ser presidente. Ao mesmo tempo, ela é uma das meninas do Tiradentes junto comigo. Então, isso é uma grande vitória da democracia.
Ô Rose, fala um pouquinho só da sua convivência com a Dilma no Tiradentes, que foi uma experiência
É.
marcante para todas vocês, com certeza.
Foi, com certeza. Bom, todas nós éramos marcantes para todas. Eu tenho até falado, explicado, que quando você fica nessa situação da prisão política, porque eram pessoas de organizações diferentes, de pensamentos políticos com um rumo só, que era combater a ditadura, mas com várias ideias, várias coisas, e isso foi muito discutido, e criou também, quer dizer, aquela situação, a situação das torturas, a situação das mortes, a tristeza que era o país era uma tristeza, né? E isso criou entre nós um afeto cimentado, vou dizer, um cimento de afeto, entende?
Entendo.
Então, é incondicional esse afeto entre todas nós, não só com a Dilma, porque virou presidente, mas com as outras também, não é? Eu tenho poucas alegrias maiores do que quando eu encontro alguma companheira da prisão, né? Hoje uma delas me ligou, que ficou junto comigo no DOPS, a Vera Nicoletti, que quase morreu. Eu achei que ela estava morta e fui encontrar ela 30 e tantos anos depois, né, viva e quase também morri de felicidade. Nós ficamos mais de uma hora falando no telefone no interurbano de São José do Rio Preto, né? Então, esse cimento de afeto, esse acompanhamento mesmo de longe da vida uma da outra, é muito importante em termos humanos, em termos de crescimento como ser humano, né? A Dilma, ela fica, bom, quando a gente estava lá na cadeia, ficava muito claro, né, que todas tinham vocação política. Certo? Uma questão, inclusive, de vocação. A Dilma era a pessoa onde isso aparecia mais, né? Porque ela tinha uma presença muito forte, ela tinha, mais do que tudo, um equilíbrio na análise das coisas, que, embora ela tivesse 20, 21 anos, impressionava, francamente. Sabe? Eu contei até na revista Isto É, aquele caso das 200 milhas, né? E que ela foi uma das pessoas que ponderou. Olha, espera um pouco, tá bom, é decisão dos militares, eles são nossos inimigos. Mas é bom para o Brasil. Então, o que é bom para o Brasil, certo, está acima de tudo. Entende? A
Entendo.
gente tem que verificar o que é bom para o Brasil. Nesse caso, né, é território, uma questão de território. Tanto faz. Certo? Se depois da ditadura o Brasil continua. Aliás, me lembro que esse foi um dos argumentos. Olha, um dia a ditadura acaba, um dia a gente sai daqui, mas o Brasil continua, entende?
Entendo.
A gente não sabia o que ia ser da gente, então a Dilma tinha essa noção de, olha, o bem de todos está na frente. O Brasil vai continuar, entende? O que interessa é isso. Então, quanto melhor ele continuar, melhor. Eu acho que esse foi um dos grandes amadurecimentos da esquerda. Quer dizer, de lá para cá, você tem que perceber isso. Houve uma trajetória do país, houve uma trajetória da esquerda também. E principalmente, o que o pessoal fala a respeito da gente por aí, sempre falou, repete o jargão da ditadura, eles queriam outra ditadura, jamais, entende? Era uma luta muito grande pela democracia. E a ditadura era tão terrível que qualquer passinho era em direção à democracia era sempre uma coisa muito importante e muito comemorada. Então, se você lembrar, por exemplo, os comitês brasileiros, o Comitê Brasileiro de Anistia, os atos, quer dizer, houve todo tipo de luta dentro da resistência brasileira, de 64 a 85. E as pessoas ficam só na história da luta armada. Eu considero que quem fez a luta armada contra o povo brasileiro foi a ditadura. Nós resistimos, fizemos a luta de resistência. Certo? Essa que é uma coisa também que tem que ficar muito clara. E a luta de resistência é um dos direitos do homem. Está na Carta dos Direitos do Homem. Todo homem tem direito de resistir à tirania. E foi isso que nós fizemos. Entende? Então, o que interessava era chegar na democracia. E agora, eu estou olhando aqui pela janela, Brasília, árvore de Natal, me parece muita alegria. No aeroporto eu notei isso, muita alegria, muita gente chegando, comentando e tal. Muito bem. Naquela época, Brasília, Azenha, você não acredita, Brasília era, sempre, se pegar as fotos daquela época, aqueles jipes militares só, certo? Um destampado, só o gramado, não tinha. Até árvore quase não tinha. Era um negócio sem vida. E daqui saíam aquelas ordens loucas, certo? Era um planalto cheio de jipe, caminhão militar, era isso, né? Hoje, Brasília é um florescimento só, né? A democracia faz muito bem. Então, a chegada da Dilma ao governo do Brasil, é também a chegada do aprofundamento da democracia. Estamos aprofundando o fato dela ser mulher mais ainda. Ou seja, o país inteiro votou numa mulher. Isso a gente naquela época era tratada como coisa, né? Inclusive pela ditadura. É um horror. É um horror. Por exemplo, a questão da tortura. Né? Eu estou falando agora da repressão, mas a gente pode falar no todo. A questão da tortura. O que mais incomodava, no meu caso, o meu torturador, era o fato de eu ter leite. Entende? Quer dizer, mulher para eles era uma espécie de demônio. E eu apanhava porque eu tinha leite, porque o leite escorria e ficava cheirando azedo, ficava fedida. Eu apanhava porque estava fedida de leite azedo. Entende? Era um negócio assim, era meio insuportável estar diante de uma mulher forte. Que nem é forte, ela é comum, certo? Uma mulher que estava resistindo àquela gurilagem, né? Na sociedade, você começava a ver um começo mesmo, né? De movimento, de mulheres, tal, de como é que chama? De opiniões na universidade, cada vez mais mulheres. Hoje a gente tem uma maioria na universidade de mulheres, não é? E o mercado de trabalho acho que está meio a meio, não está?
Está meio a meio.
Só que as mulheres continuam ganhando muito menos. eu li outro dia que morre pelo menos uma mulher por dia, entende? De violência familiar, principalmente do marido, né? Então ainda tem isso. Agora, quanto ao trabalho feminino, eu não sei, sabe, Azinha, porque a minha avó era operária, né, filha de italianos. Eu sou de uma família de mulheres e de mulheres operárias, não é? Todo mundo sempre trabalhou, nunca ninguém questionou o papel da mulher na classe operária, por exemplo, né? E sofria duplamente. Minha avó falava, era tecelã na fábrica Santista e na Cresp, na tecelagem Cresp, em São Paulo. Uhum. Ela dizia que ela tinha que esconder a gravidez, não é? Ela escondia a gravidez e o mestre, como era italiano, o chefe, fazia de conta que não via que ela estava grávida. Uhum. E ela sempre conta que ela tem certeza que ela segurou, entre aspas, a minha mãe até o carnaval, porque no carnaval não trabalhava, mas na quinta-feira ela voltou a trabalhar. Minha mãe nasceu no domingo de carnaval.
Uhum.
Né? Então elas contavam histórias desse tipo pra gente.
Uhum.
Certo? Não era essa coisa, vou trabalhar para me realizar, quero ser isso, quero ser aquilo. Não. As mulheres operárias sempre foram trabalhar, desde que a indústria foi instalada no Brasil. A vida da minha avó tem tudo, no meu caso. Minha avó ainda tinha a palavra guerra até no nome, era Maria Aguilar de Guerra.
Uhum.
A minha avó, para mim, era um exemplo de que tinha que lutar para mudar qualquer estado de injustiça. Essa questão da justiça, a justiça social, a justiça no trabalho, as condições de trabalho, a vida sindical, tudo isso, para mim, eu estou sempre seguindo a minha avó, lembrando da minha avó, que não era nenhuma revolucionária, mas também era, entende? Ao mesmo tempo também era.
É.
Né? Então, era uma batalhadora. E a minha mãe ficou viúva, eu tinha 4 anos, e nós fomos morar com ela.
Uhum.
E uma das primeiras lembranças que eu tenho é ela acordando de madrugada, eu lembro que era de noite, e eu acordava com um cheiro de comida, assim. E aí ela saía com o meu avô para ir para a fábrica tomar o bonde, era na Rua do Manifesto que ela tomava o bonde.
Uhum.
E aí eles saíam, era noite. E eu chorava que eu queria ir junto, porque ia passear de bonde, né?
Uhum.
Então, uma das primeiras lembranças que eu tenho é da minha avó indo trabalhar de madrugada, chegando de noite no outro dia, e no fim de semana, lavando roupa para fora, porque não existia máquina de lavar. E eu aprendi a lavar roupa no fim de semana, eu me sentia na obrigação, uhum. Era menina, e tudo na obrigação, porque aí minha mãe casou de novo e eu ia passar férias lá, né, fim de semana com ela e tal. É na obrigação de ajudar ela a lavar roupa. Eu aprendi a lavar roupa, lavo roupa muito bem. Lavo e passo muito bem. Né? Então, essas coisas assim, olha, quando acontece uma coisa e é terrível, você tem que lutar. Certo? Aprendi isso com a minha avó. Ela lutava pela vida, né? Criou 4 filhos, sendo operária. Aí ela conta que na gravidez do meu tio, que já nasceu em 1939, foi tudo diferente, porque teve em 1938 a consolidação das leis do trabalho. Então ela passou a trabalhar 8 horas por dia e não 14. Essas injustiças me fizeram a vida inteira pensar em tudo, na vida, nas coisas, nos direitos das pessoas. Sempre foi assim.